Olá pessoal, bem-vindos a mais um Desassossego. Já não tínhamos um há algum tempo. E desta vez trago-vos a Michelle Cascais. Eu conheci a Michelle no Minimalist Travel Festival em 2022, talvez, 21. Eu estava a falar, a Michelle estava lá a apresentar e nós falamos um bocadinho ao almoço. Depois apanhamos uma boleia de volta para cima e fomos encontrando um ao outro aqui e ali, partilhando pares de minutos de conversa aqui e ali. Mas eu sentia que não conhecia a Michelle, mas tinha aquela ideia de que ela era precisamente uma pessoa desassossegada, que é aquilo que eu procuro para fazer este desassossego. E então convidei-a, ela disse que sim, e no dia em que ela estava a vir, eu estava aqui no escritório, estava com tudo montado e estava aqui a caminhar de um lado para o outro, e estava a sentir aquele nervosismo assim fixe de não saber muito bem do que é que ia falar, misturado com aquele entusiasmo. E a verdade é que foi. Não posso dizer que foi como eu esperava, porque eu só esperava que fosse fixe, e nesse sentido foi. Mas de resto, não tinha ideia acerca dos temas. A Michelle é efetivamente uma pessoa com fogo lá dentro. A Michelle está viva. A Michelle é escritora, é influencer, é líder de viagens da fotoadrenalina, tem uma marca de biquinis, faz stand-up também, é uma mulher multifacetada, e nós falamos um pouco disto tudo. Começamos um bocadinho assim suave, meio na brincadeira, a falar sobre aspecto, sobre identidade de pessoas que se identificam com várias camadas acerca delas mesmas e pessoas, por exemplo, como eu, que preferem não ter camada nenhuma e se calhar do privilégio que há em alguém poder dar-se ao luxo de se despedir das suas camadas. Falamos do fenótipo e da maneira de vestir dos portugueses e depois fomos paulatinamente entrando em assuntos mais sérios. Falamos do stand-up da Michelle, não só do seu processo, mas também das histórias que vai contando e de como é que é isto de fazer stand-up. Falamos sobre psicoterapia, falamos sobre uma pausa de alguns meses que a Michelle fez sobre as redes sociais, o porquê de o ter feito. Falamos sobre meditar, falamos sobre estar aqui. A dada altura perguntei à Michelle se ela tinha daqueles momentos em que pensa, estou aqui. E a Michelle ficou assim muito tocada com a pergunta, dizendo que nunca lhe a tinham colocado. E para mim foi muito interessante porque esse pensamento, estou aqui, é muito importante para a Michelle e é muito importante para mim também, mas depois descobrimos, por razões totalmente opostas, eu atribuo um valor muito diferente do valor que a Michelle atribui a isso, então discutimos isso, também foi muito interessante. E falamos de vários outros temas, e portanto, pá, eu sei que vocês vão curtir, se costumam curtir as minhas conversas com o pessoal aqui, e eu tenho andado um bocadinho a fantasiar, eu preferia ganhar muito menos dinheiro e fazer 100% daquilo que eu curto fazer, e então imaginem, eu sonho um bocadinho com o dia em que eu não tenho que ir para a praia vender livros. E se eu conseguisse receber através dos meus patronos o equivalente a salário mínimo para estar aqui a fazer isto, a fazer as metamorfoses ambulantes, a fazer os meus pequenos devaneios, ensaios, textos, tudo isso, pá, era espetacular. Portanto, se vocês curtem e querem ser aqui apoiantes destes projetos do vosso querido Pedro on the Road, por favor, considerem apoiar com pelo menos 2 € por mês, clicando aqui neste quadrado. E se não estiverem pai virados, comentem, partilhem, subscrevam o canal, façam essas cenas todas fixes. Eu faço isto porque gosto, mas curtia que não fosse trabalho voluntário e fosse só trabalho. E agora trago-vos Michelle Cascais.
E lá o gajo também diz que malta de esquerda tem mais tendência a mudar de estilo muito mais do que malta de direita, o que eu achei interessante. E, pá, e a verdade é que, por mais que eu não gosto da ideia de dizer que eu sou de esquerda ou sou de direita, porque parece que eu pertenço a uma ideologia e não pertenço. Tendo dito isso, a maior parte das minhas ideias, pá, por cima são ali uma esquerda, centro-esquerda, uma esquerda moderada, algo assim. E então, identificando-me como uma pessoa que geralmente tem ideias de esquerda e sabendo que também gosto de mudar de estilo, fiquei a pensar se não seria por isso, talvez. Porque a cena é, imagina, eu sei que fico. Eu vou deixar crescer o cabelo outra vez e sei que fico pior do
Puxa o cabelo
que.
até onde?
Sei lá, para aí também das costas ou assim. Eu tinha o cabelo muito grande
Não sou
aqui há uns anos. Mas
dessa tua altura.
curto a ideia de estar um bocado diferente, ainda que isso pareça pior. Não sei se sentes o mesmo, curto estar sempre.
Não, mas depois eu tenho sempre a pancada de cortar o cabelo curto e
Sério?
fica mal. fica mal. E eu corto o cabelo e fico muito feliz no, quando saio do cabeleireiro e depois fico deprimida durante 8 meses e fico o cabelo apanhado durante 8 meses e a sentir-me assim. Então o cabelo, porque eu acho que o cabelo é uma forma da minha identidade, não sei se é dos mesmos.
Com todo respeito a essa ideia, sim, eu tento, tanto quanto posso, não alocar assim um aspecto, pois, externo à minha identidade.
Mas eu sinto mesmo.
Pá, é óbvio que a tenho, não é?
Sim.
Mas, por exemplo, até o facto de, e não estou a dizer aqui na onda de ser não binário, assim, não estou a dizer nessa onda, mas filosoficamente eu até gosto de nem sequer me identificar como um homem, estás a ver? Tipo, não ter assim nenhum tipo de etiqueta nem expectativa e de ser só uma pessoa. Mas lá está, não estou a dizer, se alguém perguntar, identificas como um homem, assim, numa conversa corrente, digo sim, mas num nível mais profundo percebo que sou um homem, mas eu, o que eu mais quero é livrar-me de camadas, não é acrescentar camadas. Não sei se...
Isto é muito interessante. Porquê que tu não... Ok. Não fará sentido numa conversa de café se alguém te perguntar isso. Primeiro, ninguém te perguntaria isso num café ali no Zé da Tasca, mas te perguntassem porque não dizes a verdade.
Não, eu não tenho problema nenhum, eu não sinto que estou a...
Então porquê que não o fazes? Porque achas que não serás...
Não, posso não ter tempo de estar a falar,
pois
estar
é
a
isso.
Explicar, é só por isso.
Pois é, que infelizmente ainda é isso, não é?
Sim, vai demorar, mesmo que a pessoa tempo seja aberta à explicação que eu lhe vou dar, eu vou demorar algum tempo e...
Sim, sim.
Mas é como tu dizes, também geralmente não vou tipo comprar mortalhas e alguém pois pergunta...
Tipo, olha, senhor identifica-se como homem, então, olha, ainda é que pergunta. É verdade, é verdade.
O que é, ao mesmo tempo, eu consigo perceber a necessidade de algum pessoal querer acrescentar, não é acrescentar camadas à sua identidade, mas fazer com que a sua identidade seja algo, por exemplo, seres homem ou mulher, ou seres gay ou trans, ou não binário, mas de uma maneira diferente. Percebo que o pessoal usa isso como identidade porque se calhar sentem que faz parte do que são, mas não é reconhecido por outros, então é preciso relembrar aos outros que isto é para ser reconhecido.
Pois, lá está, é o eterno problema de querer saber o que os outros pensam e dizem, não é? Mas é engraçado que tu agora que tens bigode, tu tens bestiques de quem tem bigode, quem sempre teve bigode, sabes?
Cortar e enrolar as pontas.
Fazes assim, yeah, e agora a falar fizeste assim, penteaste por baixo.
Ah, pá, isso não é um tique, isso é como ter cabelo e penteá-lo. Mas olha, estava aqui a pensar.
Ah, estás-me a dar vontade de deixar crescer o meu?
Ah, pá, já estás a meio caminho.
Cala-te! Desculpa.
Estava aqui a pensar sobre essa cena do cabelo, é interessante, porque, ah, pá, efetivamente, eu acho que há poucas mulheres que fiquem bem de cabelo curto. Lamento. Não, não é tipo querer ser má onda, mas é uma coisa que não depende de mim. Eu olho e eu acho bonito ou não acho.
Uhum.
Mas será que há algo particular da cara típica de uma mulher que faz com que o cabelo comprido pareça muito melhor, ou é 100% cultural? Estás a perceber?
Não acho que seja cultural.
Achas que a cara da mulher...
Acho que sim, no meu caso é definitivamente a minha cara. Eu tenho uns olhos muito grandes e quando corto o cabelo parece que ainda se vê, só se vê olhos, e depois tenho o cabelo muito volumoso, pelo que quando o corto, e não tenho jeito nenhum para o pentear. Portanto, eu não sou aquela mulher ou aquela pessoa que anda ali com o ferro e tem imenso jeito. A minha mãe é cabeleireira, a minha irmã é cabeleireira e eu nasci completamente fora desse ramo, então não tenho paciência para me pentear. Então quando corto o cabelo curto é preciso manutenção e eu não tenho paciência, ao jeito.
Curto?
Sim.
É preciso manutenção com o cabelo curto?
Sim.
Tipo o quê? Tipo, cabelo comprido é mais difícil, acho.
Nada. Não. Eu não fiz absolutamente nada ao meu cabelo hoje.
O que é curto, tenho... então?
Como o teu.
O que é preciso pentear?
É preciso. Eu preciso definir o meu cabelo, senão fico assim.
Ah, ok.
Percebes? Agora, e fica terrível. Parece que acabei de sair da Amazónia. Oh. Então, não. E até quando estico o cabelo, eu sinto mesmo que perco parte da minha identidade. E eu sei que tu não vais nesta dinâmica, mas é o que eu sinto.
Mas então porquê é que é interessante isso? Porque a maior parte das mulheres, com a tua idade, a maior parte delas acho que nunca teve cabelo curto.
Sei lá, como é que eu te visto? Tu dizes isto, a maior parte das mulheres da tua idade.
Tens pai 32, não?
Eu tenho 33, vou fazer 34. Mas.
Estou a dizer a tua idade porque o pessoal mais velho.
As velhas
começam a cortar o cabelo, não é?
Não, eu tenho imensas amigas de cabelo curto.
Daqui de Portugal?
Sim, sim. Sim. E que lhe fica. Metem-me um nojo. Porque eu quero depois e não dá. E depois também há outra variante aqui, que é a quantidade de cabelo que tu tens. Quem tem pouco cabelo é muito fácil pentear. Tipo, quando eu digo pentear é estilizar com o ferro ou com o babyliss ou whatever. Agora, eu tenho muito cabelo. Até eu demoro tipo uma hora e pouco a fazer caracóis ao meu cabelo.
Se calhar saiu a fava às mulheres nisso, porque.
Pois tu não fazes nada, não é?
Pentei o meu cabelo.
Mas penteias o quê? Com a escova?
Sim.
Mas isso não dá trabalho nenhum, Pedro. Não estou a falar nem. Pentear para mim é pentear mesmo.
Ah, não é só. Só para ele não ficar emaranhado, é só isso. Ah, mas tu fazes tipo design.
Tem que ser. Para o meu cabelo curto ficar assim, eu tinha que colocar-lhe um ferro.
Ok. Tu achas que. Imagina, né? Tu viveste em Nova Iorque muitos anos, pai, 7, não foi?
Vivi na América 6 anos, 2 em Nova Iorque. Okay. O resto foi em New Jersey.
É toda uma cultura um bocado diferente, mas tipo aqui em Portugal, tu achas que o facto de ser esperado que as mulheres se maquilhem, ou mesmo que não seja esperado que elas a possam fazer e que isso seja fixe, achas que isso é um peso para a mulher ou é um privilégio? Na medida, é um peso porque há uma expectativa ou é um privilégio porque os homens fizerem isso? É, pá, o sol não vai achar tão fixe, vai chamar nomes, se calhar.
Sim, sei lá, eu espero que essa ideia já está a mudar. Agora há muito homem que se maquilha só porque sim, porque lhe apetece.
Eu comecei às vezes a pôr uma linha preta debaixo do olho.
Eu reparei, e então?
Não, mas por acaso hoje não pus.
Hoje não, mas já tinha reparado.
Naturalmente tenho.
Não, já tinha reparado. E como é que te sentes quando te colocas?
Eu curto, opá, na verdade, imagina, eu acho que as pessoas têm algum pudor em dizer que fazem o que fazem porque... Querem ficar bonitas.
E por causa dos outros, é sempre é o que os outros pensam, o que os outros dizem.
Mas eu acho que é.
É não, é mesmo. A malta devia. Caga. Isto é um clichê que é não ligue já que as pessoas dizem. E é mesmo. É tipo, cada um vive a sua vida da forma que deve viver mais feliz.
Desafiando um bocado essa ideia, porque eu, na verdade eu concordo, mas imagina. Porquê é que eu pensei nisto? Pá, às vezes vou ao supermercado e está assim. Pessoal mais velho, e eu sinto que a vibe toda é mais feia do que noutros países.
Pera, estás a dizer que tu vais ao supermercado e é só gente feia? Não. Tu disseste aí no meio do labirinto.
Não é a vibe, é a cara. Não é que as pessoas sejam feias. A vibe tem eu com a roupa, estás a ver? Tipo aquele lado dos camisões de lã. Tipo, o pessoal não se preocupa tanto.
Mas estás a falar o quê? Aqui em São João?
Aqui em São João de Madeira ou...
Ok, mas foste tipo ao Porto ou Lisboa, já não sentes isso?
Se calhar depende da zona onde tu fores.
Sim, mas e até em Aveiro, agora, já sinto a vibe muito mais alternativa.
É?
Muito mais.
Ok, mas eu ainda tenho que conhecer isso.
Tens de começar a sair da toca.
Tenho que começar a ir ao outro Lidl. Mas é toda a vibe, estás a ver, tipo altos camisolões e tal. E eu dei por mim a pensar uma vez, eu também passo, trabalho em casa... Passo o dia todo de fat-treino e vou buscar de fat-treino, tenho umas calças fat-treino e uma t-shirt e vou buscar no assim e vou ao supermercado assim. Portanto, eu faço parte dessa vibe feia.
Mas criticas a vibe.
Porque uma vez dei para mim a pensar, será que isto é fixe? Porque quer dizer que o pessoal está-se a cagar e isso é só superficial e não importa? Ou será que o pessoal não devia ter também o dever, e não é que eu acredito nisto, de estar fixe? Porque quando tu estás bonita, no teu caso...
Uhum.
É um presente que tu estás a dar à pessoa que olha para ti, não é? E então, uma pessoa até pode querer estar bonita, mas de uma maneira para os outros.
Ok.
Duvido que alguém pense realmente.
Eu acho que não. Eu acho que é desleixo e desconfortável. Mas o que é ser, estar bonita?
Não estar, tipo, no limite máximo de robe na rua, mas que acontece.
Isso é feio.
E aqui em São João da Madeira acontece.
Ok.
Dá uma vibe, tipo, não é uma vibe bonita.
Estou-me a cagar.
E atenção, nada contra em princípio, estou aqui a explorar.
Tu és o advogado do diabo, sim.
Não, mas eu próprio não tenho assim grande. Por acaso chamam-me disso muitas vezes.
Eu também acho que és.
Não sei se é bom ou se é mau.
Ah, na minha perspectiva é boa.
Mas noutros países eu sinto que o sol é mais bonito, tem uma vibe mais bonita. Mas acho que isso pode estar relacionado com o facto de em Portugal haver mais velhinhos do que no estrangeiro. Tipo, eu quando fui para a Finlândia em Erasmus, tinha 20 anos,
epá, e via cotas tipo de 70 anos a fazer jogging. E para mim, um cota de 70 anos é para estar em casa a ver televisão, porque era a realidade que eu conhecia, estás a ver?
Não se fazem tipo esse, não é, com uma mantinha no joelho.
Exatamente. E este faca, dos meus avós, já teve essas pessoas também. Mas não, na Finlândia percebi que o pessoal fazia boas merdas e eu então, a partir daí, comecei a pensar em velhinhos e em velhos. Tu podes ter um velhinho de 70 anos, mas podes ter um velho de 90 que não é velhinho.
Pois.
Faz a sua cena. Sentes que não sei quanto é que tu... Em quantas famílias dos Estados Unidos da América é que tu mergulhaste? Mas sentes que há...
As famílias que eu mergulhei eram imigrantes.
Portugueses?
Portanto, elas são piores. Eu mergulhei numa família que fazia coleção de galinhas. E de galos de Barcelos. Portanto,
ah, não eram galinhas a sério?
Não, eram de porcelana.
Não, mas deste uma boa pausa aí.
Isto é do stand-up.
Ia perguntar se fazia parte da vida, certo?
Não.
Eu ia-te perguntar.
O quê? O silêncio? O silêncio
toda, toda a maneira como tu... Ah, isto da galinha, não é?
Não. Não, mas olha, agora quem sabe. eu estive com famílias tipicamente portuguesas. Percebes? Que têm a bandeira, que têm... A televisão está sempre a dar coisas portuguesas. Não, ou seja... A maneira de vestir, usam esta meinha, mas com aquele chinelo de piscina aberto, que eu agora também uso porque é bué confortável.
Pois, assim começa.
É, vou pertencer à tua porcentagem que vai ao Lidl feio. Mas, por exemplo, eu também trabalho de casa e, apesar de ser muito fixe, acho que promove um desleixo enorme. Eu sinto que acordar e vestir-me e pentear-me me torna mais produtivo ao longo do dia do que eu sair da cama e vestir o fato de treino, que é sempre o mesmo, e ir trabalhar assim.
Uau, assim do contrário. Para mim, agora ultimamente tenho andado a pedalar de manhã e é diferente, mas depois também visto o fato de treino a seguir a tomar bem.
Pois, eu visto-me como se fosse sair, mas fico em casa. Sim.
Mesmo que saibas que não há nada que faça...
Sim.
Uau, isso não perdes tempo.
Não. Não, porque não estou ali a escolher roupa, não.
E também precisas, disseste que precisas disso.
Sim, preciso. Sinto que é um estímulo. Sinto que é, ok, eu vou-me preparar para trabalhar. E não é que de fato treino não trabalho, não é isso, mas sei lá, psicologicamente é um estímulo.
Eu estava a ver... não trouxeste no livro, não, também não disse para trazer.
Não, mas eu era para trazer e depois pensei, as pessoas têm internet. Mel e as miúdas.
Não, mas era para eu querer comprar um.
Oh, então, mas vais comprar, eu ofereço-te um.
Trocamos.
Está bem, está combinado.
Vou tentar não me esquecer de te dar a tempo. Vou estar melhor.
Sim. Aí tu escolhes o preferido.
O meu preferido é sempre o último.
Ok. Porquê?
Porque é o melhor. Percebes? Eu sinto que tenho melhorado.
Ok.
E já pensei nisso. Tipo, espero não vai acontecer. É inevitável. Porque o progresso não é assim, não é? Tipo, às vezes é um bocado vai abaixo e tal. Uhum. Mas vai acontecer, provavelmente, eu lançar um livro e pensar, epá, este não é o meu melhor. E aí vou-me questionar, ei, será que estagnei? Será que estou a pirar? Mas uma pessoa também tem o fator redentor, que é o facto de ser arte, então é subjetivo.
Sim.
Se calhar, não, mas este o meu último livro, os primeiros dois são muito parecidos, são viagens completamente diferentes, mas a vibe é a mesma. O terceiro já não é.
Ser pai mudou-te a escrita?
Não, acho que não. Tenho acontecido algumas coisas que não tinham acontecido antes, mas acho que é um bocado a natureza do livro em si. Eu estou a acabar um romance. Já acabei. Anteontem acabei tipo a quinta revisão, já não sei bem.
Parabéns.
Obrigado. E ao ler, tipo, às vezes, ou fumo um e estou lá fora, antes de ir para a cama, e penso, olha, vou ler um excerto do meu romance. Isto já me aconteceu algumas vezes. Pá, começo a ler e começo a chorar, meu. Tipo...
É assim tão mal.
Porque eu andei a perder este tempo todo com esta merda.
Raspa.
Pô, o que é que eu vou fazer? Mas agora tenho que ir até ao fim. Agora tenho que ir até ao fim. Já começou. Não, opá, é o contrário. É por estar a ler e pensar... Foda-se, mas está do caralho. E
é o mesmo... Tu viste aquela cena de fui eu que escrevi isto?
Já. Tipo, já.
Foi eu que escrevi isto. Isto é fixe.
É, e não sentes, às vezes, quando escreves uma cena tão boa que.
Não me acontece.
Tens medo de. E pá, será que uma vez. Imagina, lês uma cena que escreveste há um ano, da qual já nem te lembravas bem. Tu lês aquilo e pensas, isto está do caralho.
Só que alguma
eu
vez
já não escrevo assim, não é? Desculpa, interrompi.
Não é, pode ser isso, mas não é por aí. É tipo, ui, será que eu vou voltar a conseguir escrever uma cena tão fixe?
Pois é isso, já não escrevo assim. Isso dá...
Ah, e assim com essa qualidade.
Exatamente, é tipo, tu lês aquilo e pensas, fogo, eu já não escrevo assim. Eu perdi qualidade. Eu acho que isso é síndrome de impostor. Eu tenho...
Mas não é preciso ser alguém para ser impostor?
Sim, fogo.
Imagina.
Sim. Quer dizer, eu acho que se manifesta em variadíssimas formas. E acho que quanto mais tu queres crescer, é isto que eu tenho sentido agora, mais ataca. Eu agora com o stand-up sinto isso. Que é, chega ali a, sei lá, uma semana antes do espetáculo e eu começo a pensar, foda-se, não estou a trabalhar muito para o espetáculo, parece que estou-me a cagar. Pois, tu vais chegar lá e vais fazer uma figura do caraças, porque tu não estás preparada. E ao mesmo tempo, eu sinto que estou preparadíssima. Por isso é que não estou, tipo, a estressar com aquilo. Está, okay, tudo,
tipo
está
uma,
tudo bem.
Uma vozinha.
Mas, sim, essa voz vai ganhando. 3 dias antes do espetáculo, essa voz ensurdece-me. É muito, muito alta mesmo.
E não consegues ter... Já deste vários espetáculos?
Sim. Tipo... Fiz 7 o ano passado. Este ano já fiz 1. Ainda não tenho nenhum marcado.
Ok, já tens um padrão. É suficiente para ter um padrão. Consegues, num momento... Imagina que ao 4º espetáculo, isso está a acontecer outra vez... E tu consegues ter o distanciamento de dizeres, não, Michel, lembra-te que isto é, isto acontece sempre, depois no final está tudo bem. E essa voz ir embora, ou isso não te,
não,
isso não te aparece?
É um padrão já, isso acontece muitas vezes. Mas, ou seja, é um padrão, ou seja, eu percebo que esta voz está lá e que me está a fazer duvidar, mas ao mesmo tempo sei que vai correr tudo bem. Nunca em nenhum momento eu penso, caramba, se calhar isto vai correr mal, se calhar esta voz tem razão. Não, isso acontece quando entro em palco. Eu entro em palco e adeus.
O que é que deu para te... Sabes que eu e o Tomás, o gajo que vem cá jantar mais logo, ele desafiou-me a fazermos os dois, entretanto juntaram-se mais dois, 5 minutos de stand-up até ao fim do ano. E pá, que é uma cena que eu disse que eu na altura tinha fumado um quando ele mandou mensagem e disse,
maravilhoso.
E eu disse, opá, não, pelo contrário, eu sou muito cuidadoso, eu digo, olha, eu agora estou com a moca, portanto não quero decidir nada, parece uma boa ideia, mas depois digo, a verdade é que passado meia hora ainda estava com a moca e decidi, yeah, bora, siga.
Okay.
Porque penso, tive tempo para pensar, e porque é muito diferente escrever o que eu escrevo, não tem nada a ver. E o que é que te deu, o que é que te deu para te meteres em stand-up?
Lá está, agora eu acho que está muito, e não estou a desvalorizar em nada o que vocês vão fazer, mas eu acho que hoje, agora está muito na moda fazer stand-up e toda a gente acha,
mas nenhum de nós quer ser um gajo do stand-up.
Sim,
certo?
Mas toda a gente acha, toda a gente que diz uma piada e que se acha com piada hoje em dia acha que pode ir para um palco fazer stand-up, e não é nada fácil, não é nada fácil. 5 minutos é pior que uma hora. E é isso que vocês têm que pensar. Tu tens 5 minutos para chegar a um palco e cativares aquela gente toda. 5 minutos.
Pois, uma hora, o pessoal já está comprometido a estar lá uma hora.
E tu tens tempo.
E podes ir assim.
Sim. Tu agarras no público e vamos dar uma volta. Percebes? E é muito diferente do que fazer 5 minutos. 5 minutos é horrível. É horrível.
Não duvido.
Não, é mau, é mau, é mau. Eu já fiz 5 minutos e a primeira vez que fiz 5 minutos foi no Pisa em Pé com o Fernando Rocha. E saí do palco e disse, isto não é para mim, isto não é para mim. E tu estás em frente a 300 ou 400 pessoas e sentires que estás-te a afundar naquele palco em 5 minutos, aí sim parece uma eternidade, é uma merda.
Ok, mas porque tu não tens tempo a levar as pessoas na viagem?
Não, e tens de estar num nível fortíssimo para tu entrares em palco e estás a fazer as pessoas rirem-se durante 5 minutos seguidos. Tens que estar num patamar incrível, que eu não estou e não estarei nos próximos anos, não é? Agora se calhar estou melhor do que há um ano, obviamente, porque já tenho muito mais piadas escritas e sei o que é que funcionou e o que é que não funcionou, então permite-me se calhar uns 5 minutos mais sólidos, vá.
Mas até chegar à primeira, é porque para mim é um... Não é um mistério, estás a ver? Tipo, não sei como é que...
Porque aquilo que tem piada para ti pode não ter piada para uma sala.
Yeah, mas como é que tu fazes uma hora?
Pois.
É, vai escrevendo? Sim. Ou aponta as cenas que te aparecem na cabeça que são engraçadas e que podem enquadrar?
Tudo, all the above. Muitas histórias minhas, porque depois também tenho alguma tendência para me acontecer imensas histórias de que são caricatas ou que são prováveis, improváveis de acontecer, então na América tenho uma panóplia delas, então dá para fazer tudo. E depois é assim, tens de ter imensa vontade em palco, tens de ter imensa vontade com o falhanço, com aquela piada que tu podes não ter experimentado e vais experimentar ali pela primeira vez, como podes já ter experimentado aquela piada e ter funcionado muito bem e não vai funcionar ali. Cada público é um público, muda a terra, muda
esse
tudo.
Esse falhanço se calhar nem é o pior, porque a seguir a essa tens outra piada à qual o pessoal pode achar piada e faz-te esquecer a anterior, mas se calhar um falhanço de toda uma sessão
é difícil teres um falhanço de uma sessão inteira. Uma hora é muito tempo para um falhanço, percebes?
Pá, sentes que não correu bem, ou só o público aderiu, ou...
Pá, sim. Mas respondendo à tua pergunta, não me deu para. Eu sempre fui assim, percebes? Eu sempre fui a engraçadinha da família, a engraçadinha do grupo de amigos, e depois comecei a fazer essa uma rubrica chamada A Dica da Shelley na casa de banho, onde um dia eu estava a mandar vir por causa de... Sabes quando... Andaste à universidade, andaste?
Bem.
Pronto. Quando as gajas rompiam os colãs de traje ou... Andaste na praxe?
Andei em Coimbra.
Pronto, então quando aquelas meias de vidro mais pretas, não são opacas, mas são
as
meias pretas, pronto, às vezes, muitas vezes rasgavam, e quando não tínhamos outra, aquilo que se fazia era com um verniz de pintar as unhas. Pronto, essa merda não funciona. Essa merda não funciona. Então eu fiz isso, eu tinha um foguetão, que é o que se chama daqui e aqui abaixo, assim, deixa-me ver aqui.
Há nomes para isso?
Sim, é um foguete. E então eu fui para a casa de banho e meti o telefone e comecei a gravar, a dizer uma camada de estupidez e enviei para a net. E aquilo teve pronto, exato, teve feedback, teve, a malta curtiu, e ok, fiz aquilo uma rubrica, então ia partilhando, todas as quintas-feiras partilhava, e aquilo foi crescendo, até que pensei, o ano passado, por volta desta altura, pensei, eu acho que estou preparada para levar isto para um palco. E não estava.
E tinhas também uma cena importante, que é, tinhas uma plataforma que te permitia aferir com algum grau de exatidão que o pessoal ia aparecer, não é?
Sim, mas isso, a plataforma foi criada, percebes?
Não, estou a dizer, tens, seja, vários seguidores e assim.
Sim, mas lá está, isto é um resultado de muitos anos de trabalho, percebes? Porque há muitas pessoas que me dizem, ah, pois, ela, não foi o teu caso agora, mas, ah, sim, tu enches uma sala porque tens não sei quantos seguidores. Parece que tomam-me por garantido. Eu um dia acordei e tinha muitos seguidores no Instagram, percebes?
Ok, descontam um bocado a importância.
Muito!
Descontam o quê? Yeah, uma pessoa não está lá aos dedos e tem vários seguidores.
Descontam o teu valor, descontam a tua capacidade, descontam tudo, porque tu, sou influencer.
Depende também um bocado das razões pelas quais têm esses seguidores, porque imagina, se é alguém que está a fazer algo que tu achas um bocado fuleiro, não quero estar a especificar porque não é importante, aí pode ser mais... de desvalorizar, porque nem toda a gente tem os seguidores da mesma forma, não é? Tipo, se tens seguidores porque andas a fazer merdas estúpidas e depois queres dar um espetáculo e o pessoal, opá, yeah, mas eles também podem dizer que também houve trabalho, não é? Trabalho em fazer merdas estúpidas.
Dá-me a trabalhar de graças. Parecer.
A mim fazer... sai muito natural.
Pois, mas há muita malta que quer fazer parecer o estúpido natural e depois é tudo orquestrado. Percebes?
Sim.
Só porque o objetivo é ganhar seguidores ou é ganhar visualizações ou likes. Ou... Então há todo ali um processo. Não sei se consomes TikTok.
Não, eu não vou consumir.
Pronto, eu consumo.
Agora imenso. Vou consumir.
Pronto, eu consumo imenso TikTok e cada vez vejo mais isso. Tipo coisas forçadas mesmo, só pelo quereres mais. Futilidade.
Mas tu sentes algum tipo de expectativa e pressão ou desvalorização além dessa pelo facto de seres uma influencer?
Epá, sinto.
Porquê? E como?
Sinto, olha, não, eu sinto que há muita malta que se chega com a mim com muitas outras intenções, percebes? Que é Instagram, que é os números, e isso incomoda-me bastante.
Chega-te tipo, a ti como?
Imagina, agora...
Convida-te para uma entrevista em casa dele.
Tipo isso, estás a ver? Não, mas tipo, olha Michelle, agora vem aqui fazer 15 minutos de stand-up. E se calhar não é porque me achas piada, é só porque eu vou fazer publicidade ao teu espaço, porque vou aí. E porque possivelmente a casa enche. E isso já
está... Mas isso é legítimo, acho eu, porque não. É uma perspectiva comercial...
Mas não, porque, qual é o conteúdo disso? Pensava a falar mais tipo disso, amigos. Percebes? Tipo, qual é o conteúdo disso? É só interesse. Percebes?
Mas as pessoas... Claro, mas é legítimo ter interesse. Obviamente podemos discutir o que estamos a fazer acerca de se esse interesse em específico é legítimo ou não, mas... Pá, imagina, se eu tenho um bar e sei que tu fazes um tipo de espetáculo, posso convidar, pá, vai ser fixe, vou-te conhecer, se calhar também é uma cena que é interessante, e vai ter pessoal e tal.
Ok.
E
se eu for para lá, e o tipo de stand-up que eu faço? Imagina que não é o caso, mas que sou ofensiva, ou que, sei lá... Que mexe com muitas coisas.
Azar,
que tu não...
azar dele, né? Da pessoa que convidou.
Pronto, mas lá está, não faz sentido. Porque estás a ir contra aquilo que tu acreditas só porque queres encher o bar e porque queres dar a tua casa ao mundo.
Tu partes do princípio que a pessoa não vai estar a dizer.
Ah, partes do princípio. Então vai ver. Ainda agora há dias com o. Como é que ele se chama?
Snell Cordes.
Exatamente. Exatamente.
Mas acho que isso foi um caso muito específico.
É, um caso muito específico, mas.
Mas ele tem um bom exemplo, porque as pessoas já esperam que ele seja feiro. Ele simplesmente foi over the top.
Como é que tu... Vou mudar aqui o assunto, que é... Estou-me a sentir aprisionada.
Ok.
Porque estou-te a ver a fumar. Ah.
Opá, eu acho... Imagina. Eu... Nos meus livros... Tu viste How I Met Your Mother?
Muito pouco.
Lembras-te que quando eles fumavam um paiva era como se estivessem a comer uma sanduíche?
Não.
Quando estão nas memórias.
Okay.
Quando eles às vezes lembram-se quando estava no liceu ou na universidade. Pronto, não importa. Eu nos meus livros, pá, estou em viagem, imagina. Estou no Paquistão. Já? Yeah? Tipo, na montanha, o céu mais estelar de sempre. E estou com um senhor, que é o Ghulam. Eu. Voltando um bocadinho atrás, estava em Lahore, pá, aí 5, 4 dias antes, ia para a Índia no dia a seguir, conheci os únicos turistas que conheci no Paquistão, um belga e uma luso-belga, e o gajo disse, pá, tens que ir a Gilgit, tens que ir a Valuns, o Valuns é lindíssimo, tens que ir lá, mas passa por aqui, esse sítio é fixe, mas não é dos melhores, mas tens de conhecer este gajo. Então eu fui, voltei para trás, para a capital... Pai 4 horas, depois apanhei uma daquelas Toyotas aí esse pai de 24 horas.
Incrível, não. Porque um gajo te disse que tu tens de conhecer este gajo.
Eu ia para a Índia no dia a seguir.
Ok. Ok. Bora para trás.
Yeah, ok, siga. Eu estava a 30 km, eu acho que Lahore é 30 km da Índia.
O que é que te motivou? Foi a experiência? Foi? Eu quero mesmo conhecer este gajo.
Ah, pá, eu estava a curtir o Paquistão, mas mais o pessoal estava a ser fixe e o pessoal no Paquistão é particularmente simpático. Mas também é mais ou menos normal nos países muçulmanos, é só são um bocadinho mais, mas não tinha ainda deslumbrado com nada e tinha tempo, a Gracia tinha ter comigo à Índia, mas ainda eu tinha tempo, pensei, pá, que se foda, não? Que eu às vezes eu viajo de uma maneira um bocado organizada e às vezes há merdas óbvias que me escapam, e então eu nem sequer tinha ouvido falar nesse vale. E fui, cheguei ao gajo e ele tinha-me dito mais ou menos onde é que era, e eu apanhei uma moto e o gajo deixou-me na rua, estive à procura, não via nenhum sinal, lá andei a gritar e a bater às portas, até que ele aparece, era o Serena Hostel. E o gajo aparece, e era o Ghulam, barba branca, olhos assim mais ou menos claros, um chapéu com abas, e o gajo, sentamos, ele enrola um charro, e este homem, tipo nos anos 80, era um imigrante ilegal em Maiorca ou Ibiza, andava lá a vender colares feitos à mão na praia e o caralho, e ele estava a mostrar fotos dele da altura e eu, tipo, não tem nada a ver, tipo, a pessoa de agora, estou a curtir bué, mas parecem duas pessoas diferentes.
Yeah.
E eu pergunto ao gajo, olha, pá, tive dificuldade em encontrar este sítio, porquê é que tu não metes aí umas placas a dizer Serena Hostel? E o gajo diz-me, sabes, Pedro, estávamos a falar em espanhol, que eu sabia que ele falava espanhol, então achei que ele ia gostar em vez de inglês. Eu gosto de ter este espaço, era assim uma casa grande, fixe, e depois tinha uma piscina, que estava vazia, mas tinha uma piscina, e depois tinha uma casita pequena onde ele vivia com a família. Eu gosto de ter este espaço para o pessoal vir vindo, e eu poder comer com eles e fumar com eles. Se eu tivesse aí placas e publicidades, vinha boa gente e depois eu não podia... Tipo, pearls of wisdom, tipo, foda-se, esta é a resposta mais anticapitalista que eu já ouvi.
Caramba!
Curti, ué. E desculpa este preâmbulo todo. Mas
para dizer que fumaste.
Yeah. E há determinadas situações. No, tu num livro tu não tens de estar a dizer que fumas, sempre fumas, também não é preciso. Mas há determinadas situações em que ter fumado um acrescenta à história. E só que, como o meu pai é super contra essas merdas todas, eu meto comer uma sanduíche nos meus livros e sinto que estou a comprometer a minha arte. Mas,
sim, sentes-te yeah. aprisionado.
Agora aqui, eu sei que ele não vai ver isto. Portanto, isso viu, tenho 40 anos.
Anda agora ele sem meus seguidores.
Não, eu vou publicar, ele até vai ver que eu publiquei, mas o meu pai não ouve.
Sim.
E se por acaso ele ouvia este. Pronto.
Depois diz-me se ele ouviu ou não.
Uma vez confessei-lhe e ele não ficou muito contente.
Tu tens irmãos?
Tenho um irmão mais velho, 8 anos mais velho, vive no Dubai. E então, opá, eu acho que o pessoal deve ter a liberdade de poder partilhar mais que um lado da mesma coisa. Imagina, as drogas, as substâncias psicoativas têm, agora está muito diferente, tipo, o Joe Rogan está sempre a falar em substâncias psicoativas e tudo mais, mas parece que havia um peso do pessoal estar a partilhar a sua experiência positiva, parece que está a encorajar a droga, depois o pessoal vai morrer de overdose.
Quem fuma erva são os drogados, percebes?
Pois, mas a cena é...
Quem tem um brinco é o drogado. Quem tem bigode, não estou brincando.
A cena é que há mais que isso, há mais do que aquelas cenas que nós conhecemos acerca da...
Na América agora, em Nova Iorque, já foi legalizada a erva. New Jersey também. Aliás, tu podes ir... Tu entras em lojas e compras charros de erva puros. Assim.
Sem receita nem nada.
Nada. Está legal.
Eu sabia que estava legal em vários estados.
É altamente, tipo, tu vais andar na rua e...
Como quem compra uma cerveja.
Sem dúvida. Se calhar ainda é mais fácil. Porque para encontrar uma cerveja... Na América, para comprar licor, tens que ir a uma liquor.
Licor.
Pois, tu é licor.
Licor.
Para comprar álcool, tens que ir a uma liquor store. Isso é como ser o licor.
Comprar licor. Mas também não. Licor. Também compras licor no liquor store.
Sim, também é verdade.
Também um licor de amêndoa.
Um licor de cereja. Mas, agora é na boa. Chegas lá, eles têm tipo a erva em pequenos cubos transparentes, ou seja, tu vês a erva toda, assim, uma coisa muito futurista. Tu vais lá, cheira, olha, cheira esta erva, e eu foda-se, cheira tudo igual. Tipo, eu não vou estar aqui a fazer de conta que sou, eu fui com o meu primo, que sou tipo uma experta em, ah, sim! E dê-me aqui para cheirar, como que cheira perfumes. Mas é fixe. E já vem do lado e tudo. Aliás, podes comprar caixas.
Estrangeiros também?
Tudo.
Não tens que mostrar nenhuma identificação?
Tens,
não?
Mas podes mostrar.
Basta ser maior de idade.
Exatamente.
Uau, opa, isso é muito fixe. E
exatamente.
Sabes que eu, quando estou em viagem, não compro erva, nem tenho cuidado com as cenas. Nunca passei nenhuma fronteira. Mas às vezes acontece fumar. Epá, estar em viagem e fumar é tipo.
É um presente.
Acrescenta ali uma cena.
Tipo, não estavas a contar.
Tipo, lembro de em Cabo Verde, estava. Estava um gajo que arranjou assim de uma maneira e estava, passados uns dias, estava no vulcão do fogo. Já foste a Cabo Verde?
Não.
Pá,
não.
Foi muito fixe.
Sim, sim.
Top 5.
Estava a chamar. Boa! Qual é o top 1? Qual é o primeiro?
O primeiro é Namíbia, mas está em exec com a Índia, por razões completamente diferentes.
Ok.
Se calhar o meu top 5 tem para 7 países, mas.
Ok.
Mas,
é válido.
Mas, pá, é muito fixe. E estava no vulcão do fogo, na cratera, a dormir, ia ficar lá,
que fixe.
E fumei esse, e estava a ouvir-me também, curto Lana Del Rey.
Sim, e pai, que vibe.
Eu adoro Lana Del Rey, tipo, cá fora, t-shirt, tipo, no vulcão, eu via-se mal, porque estava de noite, mas acrescentou muito à...
Tu não ficas paranoico?
Fico, mas só de uma maneira, em relação à mortalidade. Imagina, eu...
Pois... Normalmente é isso.
Eu,
não é?
Aqui há uns anos, não sei, nem toda a gente, não sei se sente isso a mortalidade.
Mortalidade o quê? Vem alguém te matar? É isso ou que vais morrer?
Não, é o facto de que um dia vais morrer, é filosófico.
Ah, ok, pois. Eu posso morrer a qualquer momento. Imagina eu estar no vulcão.
Mais literal.
Eu estar no vulcão, mesmo que tivesse adormecido, pensava, fogo, será que isto está uma hipótese de entrar aqui em erupção agora e morrer queimada?
Sabes o que é que eu faço? Eu tenho um sistema.
Porque, imagina, já me aconteceu estar assim com o Mock e depois digo-me, estou num grupo de amigos ou pessoas que eu não conheço muito bem, e digo uma cena qualquer e depois penso, ui, será que eles pensaram que eu queria que eu disse não sei o quê? Tipo, será que eles me interpretaram mal? Uhum. Então, se isto me acontece hoje em dia, o que é raro, eu permito-me cerca de 60 segundos para pensar naquilo no máximo, paranoia total. Geralmente não dura tanto tempo. Se ao fim desse tempo eu perceber, eu não chegar a nenhuma conclusão, então eu penso, ah, é da mal, e cago nisso. E essa, okay, paranoia, okay, essa paranoia desaparece.
Boa.
O que eu sinto mais é, mas às vezes eu próprio convido isso. Tipo, no outro dia estava na cama e tinha fumado e pensei, tipo, yeah, vou pensar na morte agora um bocado. Mas é, para mim pensar no conceito de mortalidade é duro. E é um tema presente nos meus livros e o pessoal que me segue há algum tempo sabe que é uma cena da qual eu falo com alguma frequência.
Mas assusta-te morrer?
Hoje em dia estou muito melhor do que estava tipo há 10 anos. Quando eu comecei a fazer as minhas viagens grandes, mudou bastante. A partir daí começou tipo, a descer. Uhum. Mas hoje em dia passo o dia todo lembrando-me disso, aqui e ali, mas sem agonia. Eu acho que é importante ao mesmo tempo. Eu não queria livrar-me de dar o peso à mortalidade, porque se tu passas muito tempo sem te lembrares que um dia vais morrer, se calhar vais ver uma vida que não é tão fixe. Acho que é fixe o pessoal ir-se lembrando que vai morrer. Acho que isso acrescenta algum significado ao nosso dia e à nossa experiência.
Mas o que é que te assusta? É deixares de existir ou não viveres mais?
É ter uma interrupção eterna da minha consciência.
Pois.
Imagina, quando eu vou dormir, eu vou ter uma interrupção momentânea da minha consciência. Tipo, eu sei que vou desaparecer, é um bocado como morrer, de certa forma, mas sei que ela vai voltar.
Tu não sonhas?
Sonho. Mas não sonho a noite toda. Há momentos em que eu estou mesmo, okay, out, uma interrupção total de consciência.
Ok.
Mas sei que ela vai voltar. E ao passo que morrer, deixa um vazio difícil de penetrar. Mas ao mesmo tempo, se não houvesse finitude na vida, a vida não podia ser bonita. Tipo, infelizmente é uma parte.
Então tu não acreditas em nada depois da morte?
Ah, sim, não, isso é uma parte importante.
Pois, não, isso é a parte mesmo que te dá medo.
Tu acreditas em Deus? Acho eu, acho que a primeira vez que te conheci falamos pouco, mas falamos sobre isso.
Não sei se acredito em Deus. Eu acredito em alguma coisa. Eu quero acreditar, se calhar isto é um mecanismo de defesa para não cair nesse buraco que também já tive durante muito tempo, que é, pá, vai existir, deve existir mais qualquer coisa. Não sei. Não sei. Se é um céu com 7 virgens, não saberia o que fazer. sei lá. Não sei. Eu gosto de acreditar que sim.
Epá, eu de certa forma gostaria de acreditar que sim, mas há um paradoxo muito grande nisto da existência e da maneira como nós a pensamos, porque a alternativa a nunca mais existir é existir,
é uma merda.
É existir para sempre. A alternativa é existir para sempre.
Ah, pois. Mas podes existir para sempre, mas de para variadas sempre formas.
É bué de time. Tipo, será que era isso que um gajo quer também?
Sei
é
lá.
É melhor nunca mais existir ou existir para sempre?
Mas podes existir como um coelho ou como um esquilo.
Mas se tu existires como um coelho, já não vais ser tu. Não vais ter as tuas memórias.
Porquê? Podes ser tu num coelho. Eu parece que fumei.
Pode ser tu num coelho.
Yeah. Yeah.
Mas se for eu num coelho. Imagina, o que nós somos é, são as nossas memórias, não é? Tipo aquilo. Isto é questionável, podes acreditar numa espécie de alma ou assim.
Eu acredito.
Pronto, isso aí então muda um bocado.
Tu não?
Não, não. Eu acredito que. Eu sou materialista, tipo, acredito que toda a consciência está alojada no cérebro. Ao mesmo tempo tenho consciência de que quase, a consciência quase que parece magia, porque tu não encontras no cérebro a parte responsável pela consciência. É tipo tudo É difícil de precisar. Ainda assim eu acredito que é de lá que vem. O conceito de alma leva para um nível mais metafísico, de alguém teve que ter feito, ou assim, uma cena qualquer, uma cena. Onde é que existe a tua alma? É no teu cérebro?
Não.
Ah, tens tido aqui nas altas a ficar com frio.
É no meu coração. Vamos fazer aqui uma pausa, porque o Pedro vai se vestir. Não se vai despir?
Estás bem, sabes que eu pensei em pôr aqui o aquecedor e depois caguei.
Eu estou...
Mas a verdade é que à noite faz mais frio do que durante o dia. Foi uma cena que eu descobri, rapaz. Acho que foi um cientista.
Onde é que mora a tua alma? Sei lá, fogo, esse é muito deep. Não faça mais pequena ideia. Sei lá. Se tu acreditas... Não, não estamos a gravar.
Estamos a gravar, estamos.
Estamos. Ah, mas tipo, se tu, então acreditas que somos só memórias? Até o teu futuro é feito de quê? O futuro Pedro é feito de quê?
O futuro Pedro vai ser feito das memórias dele. Que não sou eu. E sabes que eu encontro nisso, nessa separação entre eu e minhas memórias, ou melhor, na aglutinação, que é o contrário, entre eu e minhas memórias, encontro nisso algum espaço que me permita estar um bocado mais confortável com a minha mortalidade, que é, ok, então eu acredito que sou feito de memórias, certo, é o que me faz mais sentido, não é tipo uma crença, é o que me faz mais sentido, mas eu estou sempre a perder memórias. Não é? Tipo, todos nós estamos sempre, por exemplo, para não falar de um dia-a-dia, não é? Mas mesmo memórias mais antigas, uma cena, pá, há muitas que ficam, mas há muitas que se perdem. Então, se eu vou perdendo memórias, e se eu sou memórias, então eu vou como que morrendo todos os dias. Vou tipo morrendo um bocadinho e...
Sim, mas vais criando outras.
Vou criando outras.
Portanto, não estás a morrer. Tu estás em constante, não é evolução, mas é reciclagem, vá. Percebes?
Yeah.
Tu perdes umas e ganhas outras.
Mas já não és bem tu, percebes? Já é outra pessoa, porque já tem outro set de memórias.
Sim, mas o core é sempre teu, és sempre tu. A alma.
Opa, o core. Ah, o core acho que não é nada mais, para mim, do que uma passagem de estafeta. Percebes? Tipo, a nossa memória está sempre a passar a estafeta ao seu eu do futuro. Certo, imagina como nós somos a estafeta, a nossa consciência do momento e de que estamos vivos. Tu pensas às vezes, estou aqui.
Foda-se.
Percebes o que quer dizer?
Percebo, és a primeira pessoa a fazer-me essa pergunta.
Ok, também acho que não podemos ter feito esta pergunta.
Não. Tu como, porque isso acontece-me quase todos os dias e é algo que eu não consigo definir ou falar sobre. Ou nunca alguém me perguntou isso. Mas tipo, tu perderes, eu estar a fazer qualquer coisa e tenho que dizer a mim mesma, estás aqui, estás aí. Tipo, é como se eu tivesse perdido a consciência.
E tipo, op! Isso é muito bom.
É bom?
Para mim é bom, porque era bom.
Assusta-me muito.
Deixa-me...
Porque eu não sei para onde é que vou.
Ok.
Percebes? Então tipo, estás aqui, estou. E tipo, sei lá, parece que... Não te sei explicar.
Ok, ao mesmo tempo é interessante isso, porque para mim era óbvio que era bom e para ti era óbvio que não era. Para mim é bom porque eu, e é por isso que o pessoal medita, eu já tentei meditar mil vezes.
Obrigada.
Nunca é difícil. O melhor que eu fiz foi tipo 2 semanas para aí, mas vou continuar a tentar. 2 semanas, tipo 5 minutos ou 10.
Ah, ok. Só que era 2 semanas a meditar. Eu...
Não.
Porra, eu senti que pertencia a um grupo.
Eu vi na tua
e de repente foi tipo, não. Eu continuo sozinha nesta vida de meditar.
Eu vi na tua cara assim, que tu ficaste.
Yeah, tipo, okay.
Ainda bem que és uma pessoa expressiva. Porque sou imagina, eu tinha continuado a contar. Yeah. Tinha continuado a contar e tu ias achar que era uma cena totalmente diferente.
Tipo, dias a meditar, mas eu não tenho jeito. Ok. Fixe.
Não, 2 semanas, tipo 5 minutos todos os dias, nem era todos os dias, mas sei lá, 5 em 7 ou 4 em 7.
Uhum.
Portanto, a malta acredita se calhar sempre mais isso, mas eu quando, e acontece muito com espelhos, e não é porque eu paro a olhar, ai, mas é, mas é porque olho e lá
gosto
está.
Gosto que vejo.
Não, não é por aí. Eu olho e apesar de eu saber que provavelmente a minha consciência está aqui, que não está no meu corpo, a verdade é que há um bocado estamos a falar em camadas e tudo mais, tipo,
pá, eu tenho um corpo, não é? Tipo, e eu identifico muito a mim, todo como um conjunto. A minha cara, a cara de qualquer um de nós é mais específico, mas temos o nosso corpo. E então, quando passo por um espelho, parece que me relembro, não é sempre, obviamente, olha ele, estás aqui, meu. E naquele momento eu paro e penso, ok, estou aqui, estou vivo. E nesses momentos eu sinto um bocado como, desde a última vez em que eu tive um momento desses, até ter esse momento, eu estive meio a dormir. Percebes? Estive a ver a minha vida, fixe, feliz, com os amigos, com a Gaciete, com o Noé, mas esquecendo muitas vezes que estou ali. Eu acho... Estás a perceber o que quero dizer?
Estou. Mas acho que sentimos isto de forma diferente. Porque a mim acontece-me um momento de desassociação. Percebes? Quando me dá esses de estás aqui, eu desassociei-me, eu separei-me. É como se o meu corpo e a minha alma não está, exatamente, não está ali. Percebes? E preciso mesmo de falar comigo para voltar ao momento. E por isso é que me assusta. Porque acontece.
Mas o que é que sentes? Sentes tipo.
Sinto vazio. Sinto um vazio enorme.
Ok.
Tu vais cobrar por esta consulta?
Não, acho que eu fui psicólogo.
Ok, olha, pronto. Espera, deixa-me meter-me assim. Ok.
Não,
sinto um vazio enorme.
Sabes que eu sou um psicólogo que é muito cético da psicologia.
Ei, estás a ver? Advogado do diabo.
Não, aqui não, imagina. Como eu fui psicólogo, eu sei que é possível um gajo ser um psicólogo de merda.
Ui, há muitos.
Imagina.
Há tantos.
Eu acho que nunca fui um psicólogo de merda, mas sempre senti que não era muito bom. Passado para aí 8 anos, aliás, foi recentemente, passado muitos anos, eu olhei para trás e pensei, opa, calma aí, meu, tinhas 24 anos, o resto estavas-te a comparar com a malta que andava a fazer aquilo há 30 anos. E demorei anos, meu, a pensar que se calhar até poderia vir a ser. Se calhar a minha expectativa de puto 24, 25, depois 26 anos, estava à espera de ser logo tip-top, estás a ver?
E onde é que estás agora? Nesse conceito?
Eu já não sou psicólogo.
Mas gostavas de voltar? Estás a fazer um excelente trabalho, Pedro. Sinto-me muito melhor.
Não sou ir ao psicólogo não é necessariamente para sentir melhor, às vezes fica a sentir-se pior. Fazes terapia?
Uhum.
Como é que...
Mas deixa-me
só concluir a anterior. Tendo dito isso, ainda assim há pessoas que não são bons psicólogos, porque é tudo muito subjetivo. Sabes? Tipo, tu nunca sabes se aquilo que estás a dizer, e tu, que enquanto psicólogo, podes perguntar mais do que dizer, mas pá, às vezes tens de dizer, não é? Nunca sabes se aquilo está correto. Vais um bocado lá para a intuição. E
padrão, não é?
Yeah. Então pois. Eu quero me parecer que se calhar a maior parte dos psicólogos e psicólogas podem não ser muito bons, mas eu recomendo psicoterapia a toda a gente que eu acho que precisa, porque acho que vale a pena tentar.
Sem dúvida. Tu sentes que o sonho de toda a cusca é ser psicóloga?
Não.
Isto é uma piada do meu stand-up, já não funcionaria para ti.
Mas também não me deste nenhum tipo de contexto.
Estávamos a falar sobre psicologia.
Ah, não, mas é piada. No vídeo stand-up, como é que é?
É assim.
Só assim.
Ah, não. Vem
não de, há um crescendo.
Há um crescendo. Vem de separação, de porque é que eu listo vários motivos pelo qual podiam ter ditado a minha separação, mas não ditaram. E depois acabo com a psicologia. Não vai fazer sentido nenhum aqui, Pedro. Tens que ir a um espetáculo. Já fiz 8, onde é que está?
Também, opa, estou a falar. É verdade, pois. Já fizeste alguma coisa na Madeira? Eu não posso sair daqui. Sabes que uma vez estive a... Fiz merda, fiquei com uma pulseira eletrónica no Rubarão.
Mas agora estás livre, não estás?
Não, ainda tenho. Estou a dar desculpas para não ir a
te contar. Ah, ok. Eu fui a Marcana vezes. E já vim ao Porto. E a Lisboa... Epá, esquece. Já fui a imensos sítios.
Boa de sítios,
mas estavas-me a perguntar se eu faço terapia. Faço, mas não é semanalmente, é quando estou a sentir que preciso arrumar ideias e que preciso de uma ajuda extra, vou à minha querida doutora Vera, que é a minha psicóloga desde os 13 anos e é incrível.
Mas passas tipo um mês sem ir?
Sim.
Mesmo psicóloga desde os 13?
Sim.
Uau!
Mas não ando.
Isso é uma relação.
É como a tua.
É psicólogo de família. Tipo médico
não,
família,
só meu, mas a minha família se calhar também precisa.
Não, mas tipo médico família, aquele que te vai acompanhando ao longo da.
Sim, mas é como a tua meditação durante 15 dias, percebes? Eu faço terapia desde os 13, mas não vou, tipo, anos que não fui, percebes? Mas. Sim, é a doutora Vera.
Uau! Sabes, quando eu estava lá em Inglaterra, os meus colegas todos faziam psicoterapia e eu era o único que não fazia. Eu tinha, pai, 13 colegas, muitos deles em part-time, eu estava o tempo inteiro, muitos deles em part-time, eles faziam todos terapia, menos eu. Eu comecei a sentir-me um bocado.
Tolinho. Assim, eu sou tolinho. Eu sou tolinho.
Tipo ao contrário, antigamente o pessoal achava.
Eu sou tolinhos, já. Sim, ainda agora, foda-se, eu tenho a mozinho na gafanha, ele me dá para ouvir isto, eu vou-te contar só a ti, que ele agora está muito mal dos intestinos, já é uma pessoa mais velha, está muito mal dos intestinos e chegou-se à conclusão que ele nunca fez exames porque não queria fazer uma colonoscopia porque não é paneleiro. Isto não é incrível? E agora está bué da mal, estás a ver? Agora está bué da mal.
Opa, fogo.
Ei, vá. E é a mesma coisa dos tolinhos de ir à terapia. Tipo, eu acho que.
Mas acho que mudou muito.
Já mudou muito, mas ainda há muito trabalho. Ainda há muito trabalho para ser feito.
Pois, pá, às vezes também um gajo pode. Eu muitas vezes estou a julgar Portugal pelos meus amigos. Mas Portugal não é os meus amigos.
Mas também é.
Não é isso que eu quero dizer. Tipo, sei lá, eu dou-me com muita gente que diz que está em psicoterapia. Não é um tema. Não é tipo. Agora está a ser um tema. Mas não é um tema de género. Ai, é sério?
O que é que se passa?
Tipo, é normal. O pessoal diz isso de uma maneira normal. Porquê? Porque é normal, claro. Mas se calhar noutros círculos pode ser visto de outra forma.
Eu li agora uma coisa que é muito clichê, mas é verdade. Todos os clichês são verdade, by the way. Não sei quem é, porque é que odiamos clichês.
Não,
os clichês
há são um clichê também. Muito mau. Qual? Que é onde há fumo há fogo. Este clichê é perigoso.
Esse clichê é estúpido.
Mas faz. Se é um clichê ou é um ditado?
Eu acho que é um ditado, não é um clichê.
Ok.
Eu acho que é um ditado, yeah. Mas eu li que as pessoas que fazem terapia estão na terapia para lidar com as pessoas que não fazem terapia. E isto é lindo.
Ok. Percebes? É uma excelente frase, não quer dizer que eu concorde.
Sim, sim.
Mas está.
Eu concordo e concordei e continuo a concordar porque foi assim num momento-chave, sabes? Tipo. Eu tinha acabado de sair da terapia a falar de um certo tema e depois apareceu esta frase e eu, yeah. Se esta pessoa fosse à terapia, se esta pessoa tivesse vindo à terapia comigo, percebes? Se calhar teríamos chegado a uma conclusão muito benéfica. Entendes? E tínhamos resolvido aqui questões e padrões e sei lá, coisas.
Se me permites. E
discordar.
Não querendo. Não, porque o que estás a dizer pode ser verdade, mas também pode ser um bocadinho. Não é perigoso, mas se calhar um bocadinho injusto à partida. Porque. Imagina que não.
O quê?
Que era igual. Não sabes, não é? Tipo, achas que à partida poderia acontecer de uma forma diferente.
O quê? Que estamos a falar de quê?
Se a outra pessoa fosse contigo à terapia.
Sim, sim, e hoje eu estou a dizer isto por causa desta situação específica.
Sim, imagina
por causa
que
de mim e desta pessoa. Imagina. Eu não estou a falar da minha relação, não estou sequer.
Ok, ok.
Estou a dizer que há padrões que tu vês, percebes que aquela pessoa está
a seguir. Mas não estás a pôr na outra pessoa uma responsabilidade que se calhar não é dela. Tipo, imagina que ela pensa assim: é por ela estar em terapia que deixou de ser minha amiga. E está a dizer: oh, pode ser.
Não,
eu não vejo coisas para
aí. Estou, mas a minha perspectiva e o que eu estava a dizer agora é que tu vês claramente que tu também estás a seguir um padrão e estás a tentar lutar contra aquele padrão porque aquele padrão está a causar merda e conflito e não dá e aquela pessoa ainda não se apercebeu que também está a repetir padrões. Entendes? E eu só consigo ter este enlightenment porque estou a ir à terapia. Percebes? E eu ter esta conversa com essa pessoa não. Em chinês, não entende. Porque não está a ver. E é aí que a terapia ajuda imenso.
Já, yeah, sem dúvida. E mesmo quando eu era um péssimo psicólogo, sabes que eu trabalhava com pessoal que batia um bocado mal.
Não, normalmente.
Não era. Não, imagina, tu andas em terapia, mas não bates mal.
Não.
Eu falava até mal, tipo, extreme. Eu trabalhava com raparigas que tinham tentado suicidar, tipo, 100 vezes. Não estou a exagerar. Pá, 100 overdoses com paracetamol, essas merdas. Antigamente o paracetamol matava, agora já não mata.
Porque agora só mata a dor.
Agora só mata a dor. Paracetamol, yeah! Depois temos de vender isto.
Certo.
Mas havia um componente que eles retiraram, que não era importante para acetamol, e o pessoal já não. Olha, posso contar-te uma história?
Fica aqui.
Acho que não estou a. Não acho. Sei que não estou a violar nada.
Porque a pessoa já morreu.
Não, porque foi há 10 anos. Não há como saber alguma vez quem é. Mas uma vez, quando estava lá em Birmingham, eu trabalhava lá numa comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica é uma casa onde os utentes vivem, mas também é o nosso local de trabalho. Tipo, temos o nosso escritório e tal, uma casa grande.
Mas tu não vives lá?
Está lá sempre, durmo lá às vezes, duas ou três noites por semana, depende se estou em turno à noite ou não. Uhum. E, pai, são gajas que eram...
Era só mulheres?
Era para ambos os sexos, mas geralmente era só gajas, apareciam gajos de vez em quando. E depois, mais tarde, passou a ser só para mulheres, por questões de marketing, acho eu, para atrair mais pessoal, porque era uma instituição privada. E era.
Porque elas não andavam nos coteiros.
Não andavam nos coteiros?
Isto não percebeste essa. Sim, não faziam bem os nós.
Não faziam o quê?
Bem os nós.
Então, não percebi. Nós de quê?
Para se matarem.
Ah, não.
Por isso é que havia mais mulheres, porque não andavam nos coteiros. Okay, pá.
Não, mas a culpa é minha. Ela foi boa, a culpa é minha. Mas.
É melhor não ir a nenhum dos meus espetáculos.
Tu. Eu considero-me um gajo inteligente, mas tu avançaste tipo três passos para ir. Pá, pode ter sido ter fumado, lá está, não sei.
Ok, desculpa.
Não, mas eram maioritariamente mulheres, pá, gajas que tinham tido boas overdoses, como já disse. Gajas que daqui a aqui quase que não tinham um centímetro sem cicatrizes terem encostado. E então, quando o pessoal chegava, estavam no que nós chamávamos um outside be with structure, que lá fora tinham que estar sempre com alguém.
Outside be
with.
Ok. Nunca estavam sozinhos.
Yeah. Podia ser outros utentes, mas tinham que estar com alguém. Não era obrigatório, porque até não era obrigatório estarem a ser tratados, podiam bazar quando quisessem, mas era um acordo ao qual nós chegávamos. E eu tinha uma pessoa, que era a minha utente, e ela estava nessa estrutura, no outside be with. E eu fui com ela, tipo, ao supermercado, e ela... Porque nós, tipo, tínhamos terapia, mas também nós estávamos lá o dia todo, também os acompanhávamos a fazer merdas, porque o conceito de comunidade terapêutica é um bocado esse, o potencial terapêutico está sempre presente, percebes? Tipo, podes estar, tens os grupos formais, mas às vezes até fora dos grupos formais que a terapia acontece, porque podes estar a cozinhar com alguém, tal, e o pessoal não está com aquele mindset de psicoterapia, não está com as defesas altas, estamos a falar com pessoas que... Tem defesas muito altas, acerca de pessoas que têm defesas muito altas, percebes? Não é alguém que diz, pá, quer conhecer melhor, então vem psicoterapia. É pessoal que está a ter problemas em sobreviver.
Yeah.
E então fui com esta rapariga ao supermercado e ela pediu para ficar cá fora a fumar um cigarro. E eu disse, olha, sim. Portanto, ia violar o BWE, porque eu ia lá dentro, mas vou confiar em ti, ok?
Ah.
E ela, sim. Cheguei cá fora, ela tinha desaparecido. E eu, foda-se, puta que pariu, meu. Logo, tipo, tens que ligar à polícia, porque é um adulto vulnerável. Então, não se espera 48 horas para dar como desaparecido. É um adulto vulnerável. Esperas um bocado, né? 2, 3 horas. Ela pode.
Se ela estava a fumar um cigarro, estava à espera de quê?
Ela passou.
Pois, exato.
Yeah, mas. E ela apareceu mais tarde. Só que apareceu mais tarde, tipo, já tinha chamado a polícia, caralho.
Apareceu onde?
Lá em casa, na comunidade. E vinha meio bêbada e tinha mandado 151 paracetamol. E tipo, tem fácil o que tenho a fazer, chamar a ambulância imediatamente. Tipo, tu não questionas sequer. Não é? Tipo, se um utente diz isso, não te podes dar ao luxo de dizer, ah, estás de certeza? Ah, não, se calhar estás a dizer. Não, é tipo, é uma cena muito importante. E vem a ambulância, ele voa. E confirmaram depois, mais tarde, mas imagina, eu senti muitas coisas, mas uma que eu senti de uma perspectiva mais egocêntrica, estou preocupado com ela, sei que ela não vai morrer, mas foi tipo, eu fiz merda, man,
Tipo, eu nunca devia ter deixado sozinha,
não,
mano.
Não, não me podes confiar numa mulher. Não, mas sentes que, por exemplo, ela via em ti um desafio, em ti e nos teus colegas, que é, ok, nós vamos ao supermercado, mas tipo, eu estou aqui para te desafiar, ou seja, tua, não é bem um desafio, é...
É um desafio.
Sim, é um desafio, é tipo, eu vou fugir, eu vou arranjar maneira de fugir. É um challenge.
De uma maneira mais indireta, talvez. Imagina, pois. O pessoal, já vais falar em acting out. É em inglês o termo, sim, é sim. When you're acting out your anger.
Sim, 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 sim.
Acting out em si é um termo muito específico que mesmo o pessoal a falar em português no mundo da psicologia diz acting out também, porque é uma cena muito específica.
É, em português seria o quê? Seria estar-se a armar.
Não, para ser agir como ou, não, mas acting out tem a ver também com uma cena negativa, mal adaptativa, uma cena negativa. E o pessoal muitas vezes, nós lá na comunidade, tipo, se alguém deixava um copo na sala, qualquer membro da comunidade, terapeutas ou não, tinham o direito de chamar uma structure meeting e que toda a gente tinha que ir para a beira do copo. E ela, desculpa. Porquê? Porque a regra é, os copos e as merdas é tudo para arrumar, e se tu não tiveres a respeitar esta regra, quer dizer que se calhar se passa algo contigo.
Jesus.
É, pá, é... Parece um bocado exagerado, mas eu vi isso a dar frutos.
Ok.
E porque há gradientes disto também, imagina. As facas afiadas lá na cozinha não estavam trancadas, mas estavam numa gaveta em específico, estavam dobradas com pano e tal, e os utentes, antes de usarem, tinham que vir pedir permissão. Tipo, olha, posso usar as facas afiadas? Tu sim. Pá, se é alguém que anda a bater um bocado mal, pode dizer, olha...
É melhor usar já de manteiga. É o de plástico.
Deixa fácil.
Eu estou a apetecer cortar.
Não, mas eles aí, eles perceberão. E este acting out dessa utente que vazou, também significou muita coisa. Acho que não significou necessariamente um desafio de mim no momento, mas se calhar um desafio de mim no geral. E não de mim, Pedro, mas de vocês, a comunidade terapêutica.
Uhum.
Tu fizeste um detox de redes sociais, não foi?
É mentira! Sim. fiz.
Quando e porquê?
Olha, fiz de julho a setembro. Julho, agosto, setembro. E até final de setembro. Porque, em primeiro lugar, no ano passado meti-me em imensos projetos. Muitos deles, o stand-up, o podcast, as viagens, que eu sou líder de viagem também. Lancei uma marca
Nova
de biquíni.
Com uma foto da linha.
Nova York, Malta, Grécia, Bali, Sri Lanka.
Eu sabia que estava a fazer Nova York. Mas estava a fazer isso tudo?
Estou. O ano passado tive quase 12 viagens. Estavam marcadas 12 viagens.
Não fazia ideia.
Sim, então ainda lancei uma marca de biquinis. Yeah. E começou tudo a acontecer ao mesmo tempo. Plantei tudo e começou tudo a dar frutos ao mesmo tempo. E eu era sozinha a apanhá-los todos e a fazê-los todos e a garantir que aquilo tudo corria bem. E a minha relação, na altura estava casada, já estava a entrar num estado muito crítico e as pessoas na internet, vou ser como o meu avô, nem lá na internet, podem ser muito mazinhas. Muito invasivas. Então eu comecei a aparecer.
Mazinhas ou invasivas?
As duas.
Okay.
As duas. Eu comecei a aparecer sem aliança nos meus stories e
todos os dias. E o salto essas merdas?
Todos os dias. Eu recebia mensagens a perguntar porque é que eu não estava de aliança e eu posso compreender até certo ponto o porquê da curiosidade, porque toda a minha vida, não é toda a minha vida, mas maior parte da minha vida e a minha relação também era bastante pública e exposta. Eu consigo perceber um bocadinho. Ao mesmo tempo, quando penso, ok, eu também sigo pessoas, também às vezes apercebo-me que aquela pessoa se calhar já não está com aquela, nunca eu ia perguntar àquela pessoa o porquê ou onde é que estava a aliança, nada. Acho que há uma linha que...
Mesmo que não tivesse essa experiência.
Mesmo que não tivesse.
Ou seja,
nunca o fiz.
A Michelle dá há 5 anos atrás.
A Michelle de sempre. Nunca o fiz. Não é... Se eu tenho que perguntar é porque não tenho que saber. E se eu te sigo só à distância, um dia saberei. Porque tu, não é?
Ou não, e está tudo.
Sim. Sim, ou aparece com outra pessoa, né? E diz, olha, aquela pessoa afinal já não existia, então. E,
pois, okay. é estar por mera curiosidade, porque é interessante, nunca tinha pensado nisso, mas por mera curiosidade estão a meter o dedo na ferida, se calhar.
É só cosquice, é muito simples, é cosquice. Só. E quando tu me perguntavas, quando eu recebi estas mensagens de onde é que está a tua aliança, onde eu estava a passar por um período onde o meu avô ainda não sabia, muita gente da minha família ainda não sabia, eu estava a passar pelo processo do desapego e tirar a aliança foi o primeiro passo, eu deparar-me com aquelas perguntas e não ter resposta para mim, magoa-me muito, magoa-me mesmo muito. E então, tudo, o trabalho, depois sou freelancer, ou seja, eu não trabalho, eu não produzo, eu não vendo, eu não como, portanto tenho que dar ao chinelo, e é tudo muito, veio tudo muito a criatividade, portanto acho que eu tenho que estar num certo nível para a minha criatividade existir.
Nível de paz? Ou de...
Sim, e não estava o caos, então uma das coisas que eu fiz foi sair da internet. Sim, vou perder seguidores, vou perder toda a história que tenho contado, não é? Todos os dias contas uma história, não é? Vou perder esse fio. A roda vai continuar a girar, as pessoas vão sentir a minha falta, se calhar vão, e sentiram, e não estou a dizer que não, recebi muitas mensagens depois e foi fixe. É fixe sentir que o teu trabalho impacta e é consumido de forma saudável e que se, alguém sentiu a minha falta por partilhar o nascer do sol ou a lua ou a escrita ou o que fosse. Isso foi bom receber, mas eu tive que calar durante 3 meses aquilo, não conseguia mais.
Partiste logo para 3 meses ou...
Sim.
E como é que foi?
Ganhei tempo. Eu ganhei tempo. Isto de sentir que isto está a passar muito rápido.
Podias ir ver, ou seja, a promessa, a falta de melhor palavra, era só para não produzir?
Não.
Não podias ir ver também?
Não, eu eliminei tudo.
Ok.
Eliminei tudo, menos o TikTok. O TikTok nem ia, mas não sigo ninguém conhecido, portanto, e depois tu cais em algoritmos, então eu estava nas receitas, ou sei lá.
Mas sim, não estavas a produzir?
Não. Caguei completamente, porque não me estava a fazer bem, é muito tóxico. Depois tudo aquilo que me aparecer era tudo muito fútil, sabes? E comecei a pensar: ok, porquê é que eu cheguei a esta conclusão? Ou porquê é que eu tomei esta tomada de consciência? Vá. Eu lembro-me de um dia ter acordado e nós não nos conhecemos muito bem, mas já deves ter percebido que eu tenho energia para dar e vender.
Eu sinto que estou a conhecer agora.
Pronto.
E estou a gostar.
Prazer. Eu também. Eu tenho muita energia e um dia acordei e não me apetecia levantar da cama. No dia depois, igual. Mas levantava. E nunca cedi. Poderia. Quer dizer, com o Hazel, com o cão, não, porque eles precisam de ir à rua e não sei o quê, pronto. Mas isto começou-me a acontecer com muita frequência. Foi acordar e não me apetecia, me apetecia mandar tudo para o ar e começar tudo do zero. Não me assusta nada recomeçar e apetecia-me mesmo isso. Então pensei, ok, Michel, mas tu não podes mandar os biquinis que mandaste produzir para o ar, não é? Porque foi muito dinheiro, portanto vamos só dar uma pausa. E desapareci. E foi muito fixe.
Sentiste essa paz?
Muita, e senti que voltei diferente. E ainda agora, que já passaram alguns meses, estou diferente. Há coisas que já não faço. Publicar todos os dias, não faço. E fazia. E isso tinha repercussões gigantes, que é, tu para publicar todos os dias tens de ter conteúdo para publicar. O que significa que tu tens que criar todos os dias.
Mas, ok, não era... Imagina, vais... Sei que dás os mergulhos de manhã, não é?
Isso é um desafio que eu faço em dezembro. Vou todos os dias
ao mar. Ok, já não estás a fazer.
Não, ainda não.
Mas era uma partilha tipo isso ou tinha que ser tudo, mesmo uma criação?
Tudo, com marcas e marcas que tinha que publicar ou trabalhos que apareciam ou...
Pois, isso aí é tipo um trabalho. Já não é tão
não,
fixe.
Não, é tipo, é um trabalho. Pois. Yeah, então era sempre...
Mas da maneira má.
Sim.
Um trabalho é sempre, mas
sim,
da maneira...
Sim. Então agora não, é tipo... Olha, já não publico há 3 dias. Estão a cagar. Não tenho nada para publicar. E está tudo bem. Percebes? Prefiro não ter o que publicar do que estar, e agora então sozinha, não é? Porque na minha relação a pessoa era fotógrafa, então era ali, era perfeito, percebes? Tipo, tinha alguma coisa para fazer agora e a pessoa estava lá agora e tínhamos e bora. Agora é diferente, agora tenho 2 tripés. e tenho safada.
Isso faz parte do ambiente.
Não, mas se calhar
não. Isso
está fixe. Só três da desgraça, não é? Ok. Mas sim, agora também o faço. Mas isso foi uma coisa que eu trouxe. Outra foi não responder. Está tudo bem. Percebes? Tipo, tu vais às minhas caixas, à minha caixa de mensagens e tens mil mensagens para ler. E eu às vezes abro porque quero ler. E às vezes eu carrego duas vezes e dou um like, que eu achava que isso é muito fútil. A pessoa merece um obrigada,
claro,
ou opta.
Eu estou no ponto, eu posso responder a toda a gente, porque eu não recebo assim tantas. Recebo várias,
não,
mas não recebo assim tantas.
Não, eu não consigo. Eu não consigo. E não é por. Eu não consigo responder. Não é. É overwhelming. Eu vejo todas aquelas mensagens e penso. Eu não consigo responder a toda a gente. E agora, ainda me acontece agora, tu nunca sabes o que é que vais abrir. Tanto pode ser um obrigada por esta rúbrica que fizeste este mês, ou obrigada por este desafio, como pode ser Michel, porquê que a tua relação não funcionou? Não, desculpa. Michel, recebi estas duas que me lembro. Michel, posso perguntar porquê que a tua relação não funcionou? E eu respondi, não. E ela respondeu, ah, ok, obrigada. E eu nada. Outra foi, não percebo isto. E porque eu depois partei isto nas histórias, porque eu achei... Não percebo qual foi a tua parvoíce de te teres casado para depois te teres divorciado.
Ei.
Era tanto amor ou... se era tanto amor, porque é que acabou?
Ok, olha, a primeira, eu dei por mim a ser adiável e dar o benefício da dúvida, pensei, pá, será que ela tinha tipo uma relação que era... Também ela acabou com o namorado também, a gaja está a perguntar e que era tipo...
Pá, então dá um contexto.
Mas a segunda não tem maneira nenhuma.
A segunda não tem maneira nenhuma. A segunda eu respondi difícil. Também, disse-lhe, olha, não me lembro do nome dela já, mas disse-lhe...
Uma gaja.
Só gajas, os homens, não. Não.
Os homens quando mandam mensagem, já fez alguma dick pic?
Já.
Foda-se.
Agora não, tu na América.
Demoraste a responder América. E eu pensei, uau, ela vai dizer que não, vai ser bem a
sorte. Não, foi na América, mas foi uma coisa, eu nem estava a contar. Foi tipo, olha lá, tudo bem, tá, olha uma imagem para abrir, ok, uau.
Não faz parte da definição de dick pic o pessoal não estar a contar.
Sei lá, mas às vezes pode ser à noite, a horas tardias, agora tipo 2 da tarde, a pessoa diz, olá, e eu até conhecia de vista a pessoa. Tipo, olá, tudo bem, sim, contigo também. Pumba, uma foto.
É fascinante. Os dick pics são fascinantes porque... Para já, há várias camadas nisto. Que é... Já. A primeira é... Eu sinto... Pá, apetece mandar-me uma foto da minha peça. Camada número 1.
Ok, yeah, vou fotografar.
Yeah, tipo...
E depois deixa ver, vou mandar para quem? Vou mandar para todos.
Acho que ela vai curtir. Camada número 2.
Sabes qual é mais fixe? É a prepotência de um homem nunca pensar, ela pode tirar um print e pode publicar isto.
Yeah.
Não, nem sequer pensa. Eu penso, ok, porque vou mandar mensagem de mandar uma foto das minhas mamas. Para já não tenho, mas se tivesse, de mandar uma foto das minhas mamas. Primeira coisa, então e se a pessoa faz um print e vai... E a minha mãe, o que é que vai pensar sobre isto?
Ok, mas imagina que não tinha a tua cara.
Está bem, mas mesmo assim vai, tem um... A não ser que eu crie um e-mail falso, um Instagram falso, tem sempre a minha identidade, não é? Yeah. Saio sempre dali.
Mas se calhar porque aí as gajas são... Não têm a primeira camada... Ok, então aconteceu a camada a enviar, mas a gaja que recebe... um gajo... E esta é completamente diferente. Tipo, um gajo recebe uma foto das mamas de uma gaja e vai pensar assim... Uou... Wow. Uau, tipo,
sério?
Eu nunca recebi.
Ok.
Eu namoro, não sei se sabes, eu namoro desde os 15 anos de idade.
Ok, mas podes ter sido uma foto de umas mamas entretanto, porra.
É verdade, então... correto. Mas lá está, não é uma cena que as gajas façam, uhum. De qualquer maneira.
Algumas.
Se quiserem fazer, não, estou brincando. Também não brincando.
Pedro on the road, @hotmail.com.
Mas, ao mesmo tempo é interessante porque... Imagina, nós queremos que as cenas sejam iguais entre gajos e gajos e tudo mais, e eu acho que sim. Mas há alguns campos em que eu acho que virar ao contrário, ou seja, dizer, ah, se isto acontece com este género, sexo e é desta forma, então porque de outra forma, porque não? Por exemplo, será que é suposto ser tão fuleiro uma gaja receber uma dick pic como um gajo receber uma cunt pic?
Uma cunt pic.
Não sei, cunt é uma palavra má.
Cunt pic.
Uma vagina pic.
Vagina pick. Vagina pick é mais fixe.
Vulva pick. Vulva pick tem certo.
Mas gosto mais de vagina pick.
Vagina pick.
Vamos patentear isto, não deve existir.
Vagina pick. In a store nearby.
Ok.
O comportamento é o mesmo, mas eu acho que não é igual.
Eu também acho que não é igual, mas digo-te, tu namoras desde os 15 anos e eu agora tenho falado com amigos mesmo que estão nos Tinders e nos Bumbles da vida.
Com amigos?
Que são amigos. E ela já, o mulherio já está assanhadão.
Como assim?
Porque já manda tudo, a estranhos.
Ah, ok.
Estranhos, é, yeah. Que é fixe. Eu não tenho essa vontade, eu nunca mandei, nem acho sexy.
Pode ser, opa, depende de fotografia, não é?
Mas, yeah, assim.
Pode ser. Ah, mas, ok, uma vagina pick, estava a pensar mais bem. Engraçado, estava a pensar mais no tronco outra vez. Numa boob pick, não numa vagina pick.
Ok.
Mas. Olha ali aquela foto, estás a ver ali atrás? Aquilo é uma boob pick. Imagina, recebes
duas. Duas. Graças a Deus a senhora tem duas.
Recebes uma foto assim.
Foda-se, mas já viste a trabalheira que aquela fotografia deu? A luz, quem tirou aquela foto?
Ah pá, foi um. Assim. Era um conhecido meu de Valcâmara, que éramos. Não éramos amigos,
tá, mas aquilo. Yeah, aquilo é giro. Mas tu achas que é aquele nível que a malta anda a enviar nudes? Não, Pedro. Peraí, tu tens depois de meter aquilo aqui. Yeah.
Eu vou. Para quem estiver.
É esta foto.
Já, vai buscar aqui agora. Eu ia buscar agora e tirar o microfone, mas não.
Ok,
não,
yeah. Não. Caga, depois fica muito mais fixe.
Sabes, eu também, eu não, nunca fiz. Eu tenho uma experiência radicalmente diferente da tua nas redes. Ultimamente tenho publicado mais, mas. Imagina, a minha página é Pedro on the Road, que pressupõe viagens. Mas. Eu muito cedo percebi que eu. Como na vida, tipo, eu adoro falar de viagens, mas não é melhor, para mim não é o tema mais interessante. É um tema fixe sempre, é ali sempre o safe bet. Mas há temas, como os que nós temos falado hoje, que são mais interessantes. E então, como tal, penso acerca disso, e então há pensamentos que eu quero partilhar e acabo por partilhar.
Mas podes mudar o username.
Não, ao mesmo tempo está assim, e há pessoal que me conhece por Pedro on the Road e está tudo. Mas... Então tenho tido mais uma interação, se calhar, um bocado mais presente, porque tenho, tipo, passei para aí hoje e nos últimos dias, a fazer um reel de 5 minutos, que dá uma trabalheira fodida.
Yeah.
Porque ainda por cima, se queres, imagina, era sobre imigração, então há muitas coisas que são ditas. Que tens que verificar se.
Pois.
Está certo ou não.
Sim,
pois,
sim, sim.
Tipo, quando dizes que está errado. Também queres que apareça uma imagem de um artigo do jornal,
pois,
assim...
É provar que está...
Que não me perguntaste só
alguém... Exatamente,
a,
sim, sim, sim.
Que não estás só a mandar postas. E isso dá trabalho. E fazer o guiãozinho. Dito isso, pá, nunca senti, assim, esse tipo de pressão. Achas que tem a ver com a natureza da... Se calhar tu criaste um hábito e depois ficaste refém dele.
Não, porque eu não sinto que seja uma obrigatoriedade. Eu faço mesmo por gosto, sabes?
Ok.
Eu faço mesmo por gosto. Eu não me levanto às 6:30 da manhã e penso, vou filmar o nascer do sol que vai me dar bué de views. Percebes?
Sim, sim, sim.
Não é mesmo. E depois,
não é verdade. Estava a falar mais da obrigatoriedade
de publicar. Isso eu senti antes
todos
do detox.
Publicar todos.
Não, e até porque é o algoritmo. Tipo, tu publicas, tu és visto. Percebes?
Sim, sim.
Mas aí nessa fase,
como que ficaste refém dessa... Daquela que tu criaste?
Não fui eu que criei. Eu fiquei refém no Instagram e das redes.
Sim, mas...
Porque é este... Se tu queres continuar a crescer e não cair em esquecimento, tu tens de continuar, tu tens de publicar. Tu tens de continuar naquela roda.
Ah, não sei, quero uma cena.
Sim, sim. Tens horas para publicar, melhores que outras, pronto. Agora... Fiquei refém no Instagram, sem dúvida. Por isso é que...
Olha, mas sabes uma... Sabes quem é o João Mourinho? Já estiveste com ele no teu podcast?
Não.
E eu viajei com ele na Guatemala.
Agora? Não.
Não, há bué tempo.
Ah, ok.
Sim, há bué tempo, 2018.
Ah,
já foi há algum tempo. Sim. E viajamos juntos na Arábia Saudita. E eu reparei, se calhar, que... Tinha um bocado alguns daqueles preconceitos com influencers e... Eu não me considero um influencer.
Sim, e também acho que o João não seja. Devia haver aqui uma outra categoria.
O João é um influencer. mas eu estive em viagem com ele e não é que eu duvidasse, porque já o conhecia antes, mas se calhar às vezes, deixa-me dizer isto de maneira melhor, há muitos influencers que, e nada contra, pá, cada um está no seu ofício, uhum, e está tudo, mas que fazem mesmo aquela foto para, ou quase que aprendem a gostar de fotografia para poderem ter mais alcance. Mas tipo, o João gosta mesmo de fotografia, yeah, percebes? Tipo, o João ficava, se calhar às vezes ficava 5 minutos ali a tirar uma foto, a procurar uma maneira e tal, porque curtia, não era porque é a cena dele.
Yeah.
E só isso, não é só isso, porque na verdade é uma cena muito intensa estar duas semanas, um mês com a mesma pessoa, mas isso permitiu-me ter alguma perspectiva acerca dessa ideia pré-concebida que há acerca dos influencers.
Sem dúvida.
Mas que também é real, muitas vezes.
É, é. Opa, não, há, como em tudo, há o muito bom e há o muito mau, não é? E isso também foi uma das coisas que me chateou antes de eu fazer o detox. Porque era muito fútil, sabes? Tudo muito fútil. Aquilo que eu via no meu feed era a felicidade. Só a felicidade. Só pessoas felizes. Aquilo que eu estava a sentir na altura, que era uma valente merda, não estava ali representado. Porque o que é feio não vende. Não é? A não ser no Lidl. No Lidl a malta. Mas. Ou seja, o vulnerável, o chorar. Ninguém, ou as pessoas não gostam muito desse lado, percebes? É como se estivesses a mostrar a fragilidade ou a mostrar aquilo que, pronto, a malta quer ver o bonito e a felicidade, mesmo que seja mentira, porque ninguém está feliz a 100% todos os dias. Bullshit.
Mas olha, eu acho que ao mesmo tempo o pessoal está meio que o pessoal que consome conteúdos está meio que sedento disso,
do feliz?
Do contrário.
Do real, agora está sedente, isso concordo.
Eu vou. Porque isto que eu te vou contar já tem tipo. Foi em 2021, portanto tem pai 2 anos. Estamos em 2021, 3 anos. Este agora, tipo, é um. 3 anos já há algum tempo. Mas tu lembras-te. Há quanto tempo é que voltaste para Portugal?
Há 2 anos.
Lembras que houve uma cena durante a pandemia aqui que eram os lives do Bruno Nogueira e não sei o quê?
Sim, que
acompanhaste
sim.
Isso?
Sim.
Ele fez 2 rondas e na segunda, pá, ele estava a falar com a malta que estava em mundo fora, uhum, ligou ao João, o João apareceu bué de vezes e, sinceramente, eu queria aparecer, achava que era fixe e até mandei a boca para os meus seguidores para quando ele perguntar acerca do pessoal para sugerirem e um dia eu vou tipo para um cafezinho, bebo um copinho de vinho e estou ali a jogar catan no telemóvel à espera que ele me ligue. Não aconteceu, e ali fazer um live passado 2 dias, e passado 2 dias eu vou fazer uma caminhada, estou na ilha São Nicolau em Cabo Verde, em que atravesso assim a ilha toda, mais ou menos, e vou dar um sítio, alta caminhada, lá está, já te falei, em Cabo Verde, claro.
Ok.
E vou dar um sítio, eu tenho um cafezinho, e penso, para aqui vou à boleia para trás, mas não há carros, não há nada. E eu ligo à minha anfitriã do Couchsurfing, mas se me seguir no Instagram do Instagram, não é do Couchsurfing, e digo, olha, podes tipo, o teu namorado tem algo, o namorado dela era de lá, tem algum primo ou ele próprio, se puderem vir buscar, eu pago, na boa, claro. E ela mandou alguém, mas falou, demorou por pai de 2 horas, aquilo ainda era um bocado longe. E eu estava lá no café e estava lá uns velhotes a beber grog em água ardente de Cabo Verde.
Ui.
E eu comecei a beber com eles, quis experimentar. Pá, quando o gajo chegou, eu já estava naquele ponto do gajo que vai para o carro e já leva um copito, estás a ver?
Oi.
Já estava ali, estava top, fumar cigarros. E quando chego, vamos para jantar à casa do namorado dela, da família dele, era uma espécie de favela, e eu já tinha dito, pá, tive a noite, estive a estar toda a ver grocos, e ele vem, bora comprar mais. Continuamos a beber, e às tantas eu saio para fumar um cigarro, e vou ao Instagram e vejo um quadrado azul dizer corpo de mental ligado, e eu atendi tipo assim, yeah! Literalmente, tipo,
eu vi.
Viste?
Vi. E ele desligou logo, não foi?
Desligou, tipo, disse, ah, ok, pronto, pá, tchau.
Pois foi, e aí ele epá, foda-se, epá, isso é algo momento.
E eu desliguei e fiquei a sentir-me tipo. meio esquisito, sabes? Meio triste. Eu mandei uma mensagem ao João a perguntar: olha, achas que estive mal? E ele disse: opá, eu não consigo ver tudo, porque o João tem, ele é muito empático, então ele sente vergonha pelos outros.
Ai,
opá, não foi péssimo, mas para mim a questão, a questão não é essa aqui. A questão é: a verdade é que no dia a seguir acordei e senti-me um bocado triste por causa disto.
Claro.
E escrevi um texto sobre isso.
Ah.
Tipo, comecei a pensar: porquê que me sinto assim? E admiti, no, tipo, pá, porque eu queria atenção. E lá está, que é uma cena quando tu estás a admitir que queres atenção, estás-te a expor um bocado, não é? De uma forma vulnerável, uma coisa vai com a outra, a exposição e a vulnerabilidade, e há sempre algum receio, tipo, se calhar coisas que até podem fazer sentido em alguns contextos, das pessoas aproveitarem disso, a pousarem contra ti, ou de estás a mostrar que não és perfeito.
Yeah.
Se calhar até essa parte mais do que outra qualquer. E eu partilhei o texto. E na altura, pá, para mim foi mesmo, só não foi uma experiência social porque eu não fiz aquilo de propósito. Mas foi bem interessante perceber que até então foi de longe a minha publicação que mais gostos teve. Eu pensei, tipo, o pessoal está... No final, se calhar não está só interessado na cena do...
Pois.
Mas se calhar... A maior parte das pessoas que produz, e não estou a dizer que tu te enquadras ou não te enquadras aqui, não estou a falar de ti em específico, é que pensa que é mais de uma forma, então acaba por
alimentar isso.
Por fazer parte do mesmo estilo.
Sim.
Eu também, eu nunca fiz nenhuma férias de Instagram, mas fiz férias em novembro de guerras culturais. Tipo, eu estou sempre a consumir merdas. Podcasts, livros... Audiolivros, não sei se costumas ouvir, é espetacular.
Ok, ainda não
recomendo,
estou aí.
Recomendo.
Ok.
E até te posso mandar assim o livro perfeito, que é não só interessante, como o narrador é muito bom. Posso mandar-te, se quiseres comentar.
Ok, aceito. Manda.
Consumo, estou sempre a consumir qualquer coisa. E muito do conteúdo que me vem ter comigo, pá, tem a ver com guerras culturais, com feminismo, ou antifeminismo, com pró-trans ou com anti-trans, as cenas das quais o pessoal anda a falar por aí, que estão a causar alguma cisão na sociedade. Ah, e é interessante, eu quero estar, não quero estar out of the loop, tipo, só que também me chateia um bocado, porque tenho micro-chatices. Sabes quem é o Matt Walsh?
Acho que não.
O Matt Walsh é um gajo que tem um comentário que é What is a Woman? Ele tem muita retórica, tem muita retórica anti-trans. Não vou dizer que é um transfóbico, porque isso é...
Não,
é uma palavra um bocado difícil de explicitar.
Sim.
Mas tem muita retórica anti-trans. Pá, eu vi a merda... E é o que é fleiro, é fleiro. Para mim. Anti-feminismo, anti... Não acho que é um gajo honesto intelectualmente, nem sequer o acho assim muito inteligente.
Ok.
Aborrece-me, como dá para perceber. Só que, tipo, eu via... Ser um vídeo dele a acusar alguém de ser um estúpido por não sei quanto, e eu tipo carrego e depois fico chateado e não acrescenta nada, e quis fazer uma pausa de um mês
e agora?
Foi em novembro.
E então?
Opa, estava à espera de ter tido alta aprendizagem, mas não foi tanto assim.
Fazer mais tempo.
Foi fixe ter mais tempo para fazer outras merdas, tipo, podia consumir podcasts, mas era de história ou assim, tinha algumas regras. Mas ia-te perguntar se a tua interação, e aqui mais como consumidor, ou como criador, dependendo do conteúdo que publicas e das decisões, pá, não sei se costumas publicar assim cenas que possam ser mais fraturantes.
Penso que não.
Ok, então mais como consumidor, se tens estas micro-chatices também, ou tens uma maneira de cagar super ligeira e saudável.
Não, acho que é mais a segunda hipótese, mas vou aprendendo. Eu tenho chegado a uma conclusão, que é a coisa mais preciosa da vida para mim é o tempo. Percebes?
Sim, sim. É único.
Nós optámos por dar 2 horas ou 3 ou 4 horas, que isto vai ser um ou outro do nosso tempo, e é, nunca mais vamos ver esse tempo, nunca mais é insubstituível, percebes? Não vais ganhar esse tempo nunca mais. Ou seja, passá-lo da melhor forma possível e relativizar o que é que te está a chatear e o porquê e quanto tempo é que tu queres dar àquilo é uma coisa que eu estou a aprender agora.
Sem dúvida. E ao mesmo tempo também é uma pessoa que deve chatear.
Sim, tipo, sempre. É fixe.
Ser alguém.
Mas não deixes tirar a tua paz, sabes? Não deixes tirar o teu sono. Não deixes. Uma coisa que o detox das redes me deu foi o aprender a estar agora. Percebes? Tipo, eu tenho merdas para fazer amanhã, tenho coisas que se calhar devia agora estar a preparar para amanhã, mas amanhã de manhã vai dar tempo para fazer isso. Não é preciso agora. E bloqueia.
Alright. Olha, nós temos que fechar porque vamos jantar daqui um bocado. Estava um bocado a pensar que... Pá, vamos falar... Isto é sempre livre, como foi, 100% livre.
Não falámos de viagens. Isso é porque não olhas para mim como uma viajante... Eu já fui a
pensar não é.
Estou a contá-los.
Não é uma. Eu fiquei super surpreendido de seres líder.
Pois, eu percebi, o que comprova a minha teoria.
Não, porque eu estava lá quando o Vítor te convidou. Íamos no carro para cima, acho eu. E foi a última vez que ouvi falar acerca disso. E depois vi-te a publicar uma cena ou outra. E de repente tens para aí não sei quantos tintos, portanto, não.
Sim.
Mas. Imagina. Pelo mínimo que tínhamos falado, o que eu chamo este projeto é desassossego, sempre me deste assim uma vibe de ser uma pessoa desassossegada numa maneira que eu curto, não é? Desassossego pode ter várias interpretações olha, e confirmou-se. Vamos ser amigos?
Vamos.
Queres ser minha amiga?
Quero. Obrigada pelo convite. Muito bom. Beijinhos! Vagina pic! Altamente,
igualmente. Não estava a ver aquilo só para a câmera, gostei muito de falar contigo.
Também eu. Estava um bocadinho receosa porque tu és um labirinto. Achas? Falar contigo é entrar num labirinto, mas sais sempre na luz. E eu percebo sempre.
Uau! Sim. Profundo! Falar contigo é um labirinto. Como é que é?
Falar contigo é um labirinto.
Ah, tu ficou gravado.
Mas tu... Ok, fixe.